Sim. Ora, vamos então dar início à segunda parte. Ponto 1, temos a apreciação e votação da ata número 44, da reunião de 10 de maio. Não sei se algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção, se não passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovado por unanimidade. Ponto 2, para a apresentação e votação do relatório da petição número 79, petição para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS, com o senhor deputado do PSD, o senhor deputado Guilherme Almeida. Faça favor, senhor deputado, para apresentar o relatório.
Senhora Presidente, peço desculpa. Será possível invertermos a ordem, porque a senhora deputada que está com este ponto não está na sala neste momento e certamente gostaria de ouvir a intervenção do senhor deputado Guilherme Almeida.
Ninguém se opõe? Muito bem. Então passamos então ao ponto 3. Já está? Então... damos continuidade então ao ponto 2. Senhor deputado Guilherme Almeida, faça favor, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar de forma sintética apresentar o relatório, seguindo naturalmente aqui os pontos que estão em destaque. Em relação à nota prévia, dizer que a petição número 79, que preconiza a realização de uma petição para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS, tem como primeira peticionária Marta da Silva Gameiro, deu entrada na Assembleia da República a 2 de novembro de 2022, tendo baixado à Comissão de Saúde por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, e trata-se de uma petição exercida coletivamente, subscrita por 7.484 cidadãos, com assinaturas validadas pelos competentes serviços da Assembleia da República. Em relação ao objeto da petição, como já foi dito, tem a ver com a petição para a organização do referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS. Em relação à análise da petição, da análise desta petição resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários começam por argumentar que o futuro Tratado Internacional sobre a Prevenção e Preparação para as Pandemias, de que Portugal será signatário, resultará na transferência de soberania nacional para a Organização Mundial de Saúde, e nessa conformidade consideram que será perigoso delegar a decisão sobre questões complexas que impactam fortemente a economia, a sociedade e a saúde pública nesta entidade. Os peticionários sustentam ainda que a OMS deveria estar ao serviço dos países signatários e não atuar como autoridade não eleita controlando a vida de cidadãos. Consequentemente, os peticionários pretendem, como o próprio título da petição, número 79/15 de primeira, refere, que seja realizado um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS. A este respeito, cumpre ter presente que, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica do Regime do Referendo, a iniciativa da proposta de referendo da Assembleia da República compete aos deputados, aos grupos parlamentares, ao Governo ou ao grupo de cidadãos e eleitores. Assim, e considerando que se requer a realização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS, afigura-se de enviar o presente relatório à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para os efeitos que esta eventualmente tiver por convenientes. Em relação às diligências efetuadas pela Comissão, cumprindo os dispositivos regimentais e legais aplicáveis, foi requerida a audição dos peticionários, a qual se realizou a 16 de fevereiro de 2023, estando presentes, além dos signatários, deputados Anabela Rodrigues, Berta Nunes, Fernanda Beleza, Jorge Seguro Sanches, Paulo Marques, Pedro dos Santos Frazão e Rita Matias, tendo os peticionários sido representados por Joana Amaral Dias e Marta Gameiro. Os serviços da Comissão elaboraram um sumário da audição dos peticionários, que consta do relatório e que me vou escusar de ler, senão estava aqui uns largos minutos. A Comissão de Saúde solicitou que o Governo informasse e tomasse posição sobre a petição e a preço, assim como acerca da pretensão dos peticionários. Até à presente data, o Ministério da Saúde não enviou qualquer resposta. O Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou a resposta que se anexa e que se dá integralmente como reproduzida. Esta resposta ignora qualquer referência ou abordagem específica ao objeto da petição e limita-se a enaltecer o que considerem serem as virtudes de um tratado pandémico. Por fim, tendo em consideração o anteriormente disposto, a Comissão de Saúde é de parecer que o objeto desta petição preconiza a realização de uma petição para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS, está bem especificado e encontra-se inteiramente preenchidos os demais requisitos. Que a petição é assinada por um total de 7.484 peticionários, preenchendo requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República. Deve o presente relatório ser publicado no Diário da República, deverá ser remetida a cópia da petição e do respectivo relatório ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Saúde para a tomada de medidas que entenderem pertinentes. Deve a Comissão de Saúde dar conhecimento do presente relatório aos peticionários. Também queria aditar aqui um ponto ao relatório que não estava cá considerado, que é também para se dar conhecimento desta petição ou à Comissão de Negócios Estrangeiros para os efeitos que tiverem por convenientes, que foi uma falha. E também aqui aditar que esta petição, tendo em conta o número de assinaturas, contrariamente ao que estava dito, não irá a plenário. E era só, senhora.
Muito obrigada, senhor deputado Guilherme Almeida. Algum dos senhores deputados se quer inscrever? A senhora deputada Irene Costa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Agradecer só ao deputado do PSD, o Guilherme Almeida, a elaboração do relatório, dizer-lhe que a descrição é factual e dizer que a página 7 refere que consta do relatório, consta uma resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros que anexa ao relatório, mas que não foi enviada. Portanto, solicitar que nos façam chegar esse relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado se quer inscrever? Muito bem, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigada, senhor deputado. Passamos então ao ponto 3, apresentação e votação do relatório da petição número 70 pela criação do circuito especial farmacêutico de cedência de antibióticos orais em unidose como forma de prevenção das resistências aos antimicrobianos, que será apresentado pela senhora deputada do Partido Socialista, Lúcia Araújo Silva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e também todos os demais presentes. Relativamente ao relatório final que decorre da petição número 70 da 15ª Legislatura e da atual sessão legislativa, dizer que o objeto da petição, os peticionários, portanto, começam por referir que a resistência aos antibióticos é um dos maiores riscos à saúde humana no mundo, afetando a saúde humana e promovendo a resistência também aos antibióticos, e propõem que seja criado um circuito especial de dispensa de antibióticos em unidoses nas farmácias comunitárias, com controle das dispensas semelhantes ao circuito de medicamentos estupefacientes em Portugal. Quanto ao aspecto formal, dizer que esta petição ela é subscrita por 6 cidadãos e, de acordo com a lei do exercício do direito da petição, esta petição não era obrigatória, não seria obrigatória a nomeação de um deputado relator. porquanto não é subscrita por 100 cidadãos, assim como também não é obrigatória a audição dos peticionários, porque também não é subscrita por mais de 1000 cidadãos e não é apreciada em plenário, porquanto não é subscrita por 7500 cidadãos. De modo que, e de acordo também com a lei, portanto, o relatório irá ser enviado aos grupos parlamentares, ao Ministério da Saúde, para ponderação de iniciativa legislativa, e também irá ser dado conhecimento aos respectivos peticionários. Da minha parte, é só. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva pela elaboração do relatório. Nosso muito obrigado.
Obrigada. Mais algum senhor deputado se quer inscrever? Passa então à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 712. Estabelece o regime excepcional de comparticipação do Estado no preço da nutrição entérica e define que a dispensa destas terapêuticas é feita pelas farmácias comunitárias. A deputada, a autora do parecer, é a deputada Lúcia Araújo Silva. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Reitero os cumprimentos. Também para informar que o parecer foi enviado a todos os senhores deputados. E de uma forma sucinta, dizer o seguinte, este parecer que resulta do projeto de lei número 712, da 15ª legislatura da atual sessão legislativa, e o objeto e a motivação prende-se com isso, de acordo com o autor da iniciativa, na sua exposição de motivos propõe a criação de um regime especial de comparticipação, garantindo que o Estado comparticipe na totalidade do preço dos alimentos para a nutrição entérica e perientérica destinada à gestão nutricional da má nutrição. Dizer ainda que propõe também a dispensa destes produtos para as farmácias comunitárias, tendo como foco a sua proximidade às populações, bem como a capacidade de acompanhamento da sua adequada utilização. Esta iniciativa legislativa em apreço está estruturada em 8 artigos, que, de uma forma também, entre os quais o primeiro estabelece o seu objeto, elenca as condições também de comparticipação, esclarece o procedimento da comparticipação e determina também que a comercialização dos alimentos e a monitorização também dos próprios alimentos. Dizia para terminar que, portanto, esta é a opinião da relatora, que se exime, a relatora exime-se de manifestar aqui a opinião em sede de comissão parlamentar. E da minha parte é só isso, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum senhor deputado se quer inscrever? O senhor deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria apenas muito agradecer à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva pela sua apresentação e pelo trabalho efetuado na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada. A senhora deputada Joana Cordeiro, faça favor, por favor.
Obrigada, senhora presidente. Só agradecer também à deputada Lúcia Araújo Silva pela elaboração deste parecer. Eu queria só deixar uma sugestão, mas fica à consideração, porque este parecer, nós estamos a votá-lo hoje e estamos a discuti-lo hoje, e apesar dele ter data de 4 de maio, e pronto, este projeto de lei foi discutido já no dia 12, portanto eu não sei se não seria... Não?
Não,
obrigada.
Pode, senhora deputada Lúcia Araújo, sim, pode.
Obrigada, Sra. Deputada, para esclarecer que a iniciativa que foi a debate no dia 2 de maio foi na sequência de uma iniciativa do PCP.
Senhora Deputada Jorna Cordeiro, aqui os serviços estão a referir que, pois, que foi a iniciativa 565, não é, do PCP. Pronto, está esclarecido então. Posso então pôr a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. O ponto 5 que não vai acontecer porque vai ser retirado, porque ainda não está concluída a votação no grupo de trabalho que os serviços informaram que em princípio será só amanhã, por isso vamos retirar este ponto. Passamos então para o ponto 6, discussão e votação do requerimento do Chega para audição com caráter de urgência e em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, da Diretora-Geral da Saúde e do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus no âmbito do processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19 e do consequente desperdício de 3,5 milhões de doses cujos prazos de validade se encontram expirados. Senhor Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, de facto este é um assunto que muito tem preocupado o Grupo Parlamentar do Chega e por isso pedimos a marcação de uma audição conjunta, urgente, tanto à Diretora-Geral de Saúde, ainda a Doutora Graça Freitas, e ao Dr. Tiago Antunes, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. De facto, Portugal foi anunciado, que foi oficialmente anunciado que iriam ser destruídas 3 milhões e 500 mil doses e, segundo o Ministério da Saúde, isto representa uma taxa de inutilização de 8,5% deste medicamento imunológico, cuja compra foi feita em conjunto com a União Europeia e tem sido alvo de escrutínio e até tem sido alvo de alguns processos com contornos que não são totalmente transparentes, especialmente os contratos relacionados com a farmacêutica Pfizer, que foram também aplicados em Portugal. Relembro que a Provedora de Justiça Europeia e o Tribunal de Contas estiveram envolvidos ou encetaram diligências para estes contratos e seguiu-se também a Procuradoria Europeia, que tentou apurar as condições contratuais na compra das vacinas. Existem factos por explicar, nomeadamente que colocam a Sra. Presidente da Comissão Europeia, a Dra. Ursula von der Leyen, no epicentro desta polémica. A Dra. Ursula von der Leyen recusou divulgar as SMS que trocou com o CEO da Pfizer durante o período das negociações. A solicitação de acesso a essas mensagens foi feita pela própria Provedora da Justiça Europeia, que depois acusou a Comissão Europeia da falta de resposta a uma pergunta tão básica como, por exemplo, se de facto existiram ou não essas SMS. O Tribunal de Contas Europeu também veio depois a descobrir que o contrato assinado em maio de 2021 entre a Comissão Europeia e a farmacêutica Pfizer foi feito à revelia dos procedimentos habituais, nomeadamente o tipo de negociação que conta sempre com uma equipa técnica de negociação, tendo sido este contrato com a Pfizer feito pessoalmente pela própria Presidente Doutora Ursula von der Leyen, que apesar de ser médica não tem essa competência dentro da Comissão Europeia. Também descobriu que teria sido necessário uma reunião técnica que deveria ter acontecido no início de 2022, onde estariam os assessores científicos para debater as estratégias vacinais para a União Europeia, e essa reunião nunca aconteceu. O Tribunal de Contas Europeu acusou também a Comissão Europeia de não fornecer os dados e as informações sobre as negociações com a Pfizer, tal como atas de reuniões, condições negociadas e o articulado no Advance Purchase Agreement, o APA. Em Portugal, no portal Base, temos publicados apenas dois contratos celebrados entre a DGS e a Pfizer por ajuste direto, no regime geral, com uma data de 19 de fevereiro de 2021 e outro com 23 de março de 2021. O primeiro tem um valor de 54 milhões 489 mil euros e o segundo 34 milhões 419 mil euros, respectivamente. No entanto, estes contratos não têm anexo o contrato original, tendo apenas um Vaccine Order Form, que é uma espécie de sumário bastante reduzido daquilo que deveria estar plasmado e não está. Se é importante esclarecer estas cláusulas contratuais, e por isso chamamos o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, é também para nós importante aqui na Comissão de Saúde esclarecer o que está na base do desperdício de Portugal de 3,5 milhões de doses, quando sabemos que o relatório do Tribunal Europeu de Contas porque estes contratos de aquisição conjunta contemplavam a aquisição de 9 doses à cabeça para cada cidadão, incluindo crianças, ainda não estando esses planos vacinais determinados pelas autoridades de saúde nacionais dos vários países, nomeadamente em Portugal, e não se sabendo o decorrer da pandemia, nem quando ela iria ser encerrada. E, portanto, neste momento, a própria Comissão Europeia está novamente a tentar negociar com as farmacêuticas os contratos de fornecimento para as vacinas Covid-19 e, portanto, este assunto reveste-se ainda de maior importância. Os países, tal como o nosso, não sabem fazer o que fazer com o excesso de doses e, à semelhança de Portugal, também acabam por deitar para o lixo milhares de doses e milhares de euros. E, portanto, é com esta fundamentação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nós requeremos um agendamento urgente desta audição, conjuntamente com os assuntos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado se quer inscrever? O Sr. Deputado Luís Soares, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu creio que a exposição que o Sr. Deputado Pedro Frazão trouxe, aqui nos traz deste requerimento, com substância ela própria, a justificação para que nem seja urgente, nem seja de facto um mecanismo mais adequado à audição em sede de comissão da entidade requerida. Primeiro, porque o requerimento versa quase tudo sobre matérias que são da competência exclusiva da Comissão Europeia e o próprio Sr. Deputado coloca dúvidas, reservas, eu vou nesta fase dizer dúvidas e reservas sobre a atuação da Sra. Presidente da Comissão. Creio que não é a entidade que está aqui a ser requerida para ser ouvida nesta Comissão, é outra. E, portanto, certamente que noutra sede esse escrutínio poderá ser feito e não é o escrutínio que cabe ao Parlamento. Depois, porque o próprio requerimento consigo um conjunto de informações que não correspondem à realidade. Aliás, ele conduzem-nos a uma conclusão antecipada que quase que dispensa o requerente de fazer a apresentação deste requerimento, porque as conclusões já estão quase todas retiradas. E as conclusões são aquelas que nós já vamos sendo habituados, que têm a ver com uma certa suspeição, um anátema sobre a forma como a contratação é feita, como é feita a previsão da contratação, ignorando o contexto em que ela é feita, ignorando as dificuldades inerentes a um processo que em 2021 era um processo complexo, onde se desconhecia a existência de vacinas suficientes para garantir o grau de cobertura das pessoas, o que diriam os partidos se porventura hoje estivéssemos a discutir a falta de vacinas e não o excesso de vacinas, no que significa isso de cobertura e segurança para as pessoas. E, portanto, dizer que não é verdade que, como aliás a própria Direção-Geral de Saúde já veio a público dizer, não é verdade que não se saiba o que fazer com as doses que não estejam a ser utilizadas, não é verdade que a nossa taxa de inutilização seja uma taxa de inutilização muito superior àquilo que é a taxa de inutilização dos países da Europa, pelo contrário, é das mais baixas. E também é verdade que nós temos, num espírito de cooperação e de solidariedade, que aliás tipifica o nosso país e é uma característica muito boa do povo português, procurado também com a cooperação com países em vias de desenvolvimento doar parte das vacinas que não estão a ser utilizadas para outros países. E, portanto, certamente que as senhoras e os senhores deputados, os partidos políticos, o escrutínio que tem que ser feito pode ser feito por outros instrumentos, o acesso a documentos administrativos pode ser requerido, temos instâncias judiciais que poderão pôr cobre às dúvidas e às reservas que, porventura, qualquer cidadão ou qualquer grupo partidário tenha sobre a atuação da administração. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reservamos a Comissão de Saúde para os temas que são verdadeiramente urgentes e importantes e, por isso, o nosso voto é um voto contra.
Muito obrigada. Senhor Deputado Rui Cristina.
Cristina, muito obrigado, senhora Presidente. Percebi Cristina, pensei que fosse alguma amabilidade. Estou a meter consigo, Sra. Presidente, agradecer-lhe a palavra para dizer que realmente o assunto, o requerimento que o Partido Chega nos traz aqui é bastante pertinente. Convém haver esclarecimentos e o Partido Social Democrata é a favor sempre da transparência e dos esclarecimentos e da averiguação do que realmente se passou relativamente a estas vacinas. Muito obrigado. Iremos votar favoravelmente.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado se quer inscrever? Não. Passamos então à votação. Senhor Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, queria apenas rebater alguns dos argumentos que foram colocados pelo Senhor Deputado Luís Soares do Partido Socialista. De facto, Portugal ainda é um Estado-membro da União Europeia e o nosso Parlamento, sendo um órgão de soberania de um Estado-membro da União Europeia, tem todo o direito e tem toda a competência para pôr em causa aquilo que é feito na União Europeia, nomeadamente na Comissão Europeia, e põe em causa a nossa saúde, a nossa vida e aquilo que acontece com as pessoas que nos elegem. E, portanto, é para isso que cá estamos. A União Europeia ainda não é um organismo federal, ainda não é uma federação e, portanto, nós, como Estado-membro e como órgão de soberania, temos toda a competência e temos toda a pertinência em analisar estes assuntos, nomeadamente chamando aqui ao Parlamento as pessoas que têm responsabilidades nesta coordenação com as instituições europeias e são exatamente o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que acaba por ser um pouco um secretário do Sr. Primeiro-Ministro, mas achámos que não devíamos, porque o Sr. Primeiro-Ministro é que quis logo nesta legislatura ficar com esta pasta, não, alguns saberão melhor porquê do que eu, os assuntos europeus, mas de facto o Sr. Secretário de Estado foi chamado, não quisemos chamar o Sr. Primeiro-Ministro, mas porque não há muita prática parlamentar de chamar o Primeiro-Ministro às comissões, mas de facto não nos parece de todo desadequado chamar aqui o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para lhe perguntar informações sobre este assunto. Relativamente à indicação de que este nosso requerimento já traz conclusões, não vejo aqui nenhuma conclusão, Sr. Deputado, o que eu vejo são fundamentações daquilo que nos motivou a apresentar este requerimento e, de facto, dessas motivações está assim a falta de transparência. A falta de transparência manifesta, já foi já esteve até em vários órgãos de comunicação social. Se existe uma suspeição e o anátema, bom, essa suspeição e esse anátema são apenas da responsabilidade de quem, dos signatários dos contratos que não são totalmente transparentes. As coisas, quando não são transparentes, é natural que apareçam suposições. Não há nada melhor para matar uma suposição do que a transparência, do que a abertura, do que vir mostrar realmente o que é que está na base dos contratos. O Sr. Deputado também falou no contexto em que estes contratos foram feitos, nós compreendemos o contexto. Aliás, o Partido Chega foi favorável à compra conjunta de vacinas, o Sr. Deputado bem se lembra. Agora, o que não podemos ser favoráveis é ao despesismo, é ao gasto de mais de 70 milhões de euros, mais de 90 milhões de euros, aliás, 90 milhões de euros, exatamente, nestes contratos, e depois serem desperdiçados 3.500 doses. Olha, era exatamente uma pergunta que eu iria colocar à Sra. Diretora-Geral, é porque é que se existia uma previsão destas doses ficarem para lá do prazo, porque é que elas não foram exatamente doadas para países que poderiam fazer uso delas, tanto para os PALOPs como para outros países com os quais temos boas relações diplomáticas. Outra coisa que gostaríamos de perguntar era o que é que esteve na base da compra de 9 doses à cabeça no ano de 2021, quando não existia nenhuma norma técnica que daria a entender que seriam necessárias 9 inoculações. Aliás, quando este contrato com a Pfizer foi feito, que foi dos primeiros a ser elaborado, não sabia sequer, não existiam estudos sequer estudos imunológicos e serológicos sobre as imunoglobulinas que estas estudos imunológicos de largo espectro, para saber o tipo de imunidade que isto iria trazer para as populações e, portanto, não havia qualquer racional que apontasse para a necessidade de 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 doses. Então, gostávamos de saber, da parte da Sra. Diretora-Geral, se da parte do Secretário-Geral, do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, gostávamos de saber a parte contratual, da parte da Sra. Diretora-Geral, gostávamos de saber porque é que as doses não foram doadas antes de ficarem estragadas e porque é que foram compradas à cabeça 9 doses. De facto, para nós estas perguntas eram muito pertinentes, são pertinentes não só para nós, mas também para a sociedade civil e para muita comunicação social que tem abordado este tema a miúde. No entanto, vemos mais uma vez o rolo compressor do Partido Socialista, que veio mais uma vez, tal como a semelhança da semana passada, que nos chumbou o requerimento para ouvir uma instituição tão inócua como o Conselho Superior das Escolas Médicas, vem agora chumbar-nos um requerimento para ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e da Senhora Diretora-Geral da Saúde. Para nós é totalmente incompreensível que não deem aos deputados a possibilidade de fazer perguntas aos organismos competentes nesta matéria, mas os portugueses veem o que se está a passar cá dentro e disso será dado a devida notícia aos órgãos de comunicação social. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Senhor Deputado Luís Soares, faça
favor. Não queria eternizar a discussão, mas só para acrescentar, de facto, que há uma diferença muito grande entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e outros partidos. Nós apresentámos aqui há cerca de 3 meses, está ainda pendente para agendamento, um requerimento para a audição daquilo que verdadeiramente interessa, que é o processo de vacinação e de que forma é que o processo de vacinação pode contribuir para a prevenção da doença a todos os cidadãos. Aguardamos pacientemente para que esse requerimento, que não tem caráter de urgência, mas que se centra naquilo que é importante, possa ser agendado. Depois dizer duas notas. Cuidava que na segunda intervenção o Sr. Deputado fosse aqui alterar a entidade requerida, que deixasse de ser, neste caso, a Direção-Geral de Saúde e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e que fosse a Sra. Presidente da Comissão. Não sei se foi pela falta, precisamente, de competência deste Parlamento para escrutinar a Sra. Presidente da Comissão que se requereu outras duas entidades, mas, de facto, mais uma vez, na réplica que aqui faz, o que fica claro é que, eventualmente, havendo falta de transparência, ela poderá ter ocorrido no contexto da Comissão e não no contexto daquilo que foi a intervenção do Governo português. Tanto que, se me permite, Sr. Deputado, no que concerne à intervenção do Governo português e das entidades que fizeram a contratação, não há falta de transparência nenhuma. Há um aspecto que certamente faltará ao Sr. Deputado, que tem a ver com a circunstância de haver uma lei. E ela foi cumprida. E, portanto, sobre essa matéria não pode haver dúvidas, nem reservas, nem ficar aqui qualquer tipo de suspeição. A lei foi cumprida, certo? Do ponto de vista... Foi cumprida, Sr. Deputado. Sr. Deputado não concorda com a lei, está no sítio certo para alterar. A lei em vigor foi cumprida. E, portanto, deixar aqui suspeição relativamente à intervenção do Estado português nesta matéria não é sério. Não é sério. Não é sério. Pois, certamente, mas isso significa que o referencial do Sr. Deputado é diferente do meu, mas como me guio pela lei, ele para mim é suficiente. Para terminar, dizer o seguinte, nós reforçamos esta ideia desde o início do mandato, que estamos disponíveis, temos estado disponíveis para, no contexto daquilo que é a representação que nos foi conferida pelos eleitores, não foi por outro instrumento que não um instrumento democrático, de contribuir para a discussão dos assuntos que entendemos que são assuntos relevantes. O Sr. Deputado certamente terá outros meios para ver esclarecidas as dúvidas que entende que existem, e elas certamente serão fornecidas no quadro daquilo que a lei também determina. No contexto da Comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esta é uma matéria que não tem a relevância que aqui lhe querem atribuir.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça
obrigado,
a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria só responder ao Sr. Deputado Luís Soares sobre o referencial de seriedade. Olha, Sr. Deputado, eu não levo lições de referencial de seriedade de um grupo parlamentar que suporta um governo.
Senhora Presidente, isso está a funcionar. Estes microfones.
Olha, o meu está.
Bem, então penso que agora já todos temos micros. Estávamos a entrar na votação. Por isso, vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista votou contra. Não, ninguém se abstém. E quem vota a favor? PSD e Chega. E a Iniciativa Liberal? Este requerimento foi rejeitado. Agora, relativamente ao ponto 7, não temos nenhum assunto a tratar. Não sei se alguém dos senhores deputados quer... Então, muito obrigada. Damos por encerrada a comissão. Bom trabalho a todos.